Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, no dia em que a Igreja recorda Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, o superior-geral Padre Arturo Sosa falou da missão dos jesuítas num mundo transformado pela pandemia. A tentação de autoritarismos é um risco real. Temos a ocasião de reforçar a fraternidade. Em Portugal, a vice-postuladora da causa de canonização da irmã Lúcia, a irmã Ângela Coelho, destacou o percurso espiritual, o testemunho e a atualidade da mensagem da vidente da Cova da Iria. O arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, destaca o crescimento da sua arquidiocese no espírito de uma igreja em saída, com a criação de novas paróquias no interior. Estes são os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou o Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Que Santo Inácio de Loyola nos ensine a humildade. A humildade nos torna conscientes de que não somos nós que construímos o reino de Deus, mas é sempre a graça do Senhor que age em nós, vasos de barro, frágeis, mas nos quais há um tesouro imenso que trazemos e comunicamos. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, @pontifex. Destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. O mundo distanciado, o medo de um vírus que não desaparece e que em muitas partes se espalha, o risco de personalismos políticos em um momento em que a bússola orientada para o bem de todos é fundamental. Também o esforço para proteger os frágeis, os que a Covid não poupa, mas que têm pouca ou nenhuma chance de se protegerem adequadamente, como os migrantes, por exemplo. A mais alta autoridade da Companhia de Jesus, o padre venezuelano Arturo Sosa, fez uma reflexão geral com a Rádio Vaticano, Vatican News, no dia em que a Igreja celebra o fundador, Santo Inácio de Loyola. O parecer do prepósito geral abrange toda a missão conduzida pela Ordem, sobre as pedras angulares da espiritualidade que continuam sendo um farol e sobre os acontecimentos atuais mais urgentes, o papel desempenhado pela companhia na provação do coronavírus. Na missão, experimentamos as mesmas provações vividas pelas populações afetadas, diz o padre Arturo Sosa. E, sobretudo, experimentamos as consequências sociais desta epidemia. Gostaria de me deter sobre isso, porque sim, a epidemia certamente é um problema de saúde, que talvez seja superado, mas as consequências sociais, econômicas e políticas são realmente algo a ser levado muito a sério. Tentamos entender, antes de tudo, como podemos continuar a servir os mais necessitados neste contexto. Há muitas experiências. Ali entendemos que não se pode curar a si mesmo sem curar os outros, e vice-versa. Há muitas experiências de acompanhamento, tanto pessoais como sociais, que foram feitas e, claro, não se trata apenas de celebrar missas nas redes sociais, mas de estar presente na vida das pessoas, com todos os meios que temos à nossa disposição neste momento. Devo dizer também que a experiência vivida em uma confirmação do discernimento na missão recebida através das preferências apostólicas universais. Escolhemos 4 preferências aprovadas pelo Papa, que nos colocam no centro do que deve ser feito agora, no contexto da pandemia. Ver que Deus pode nos mostrar como devemos caminhar, transformar estruturas sociais claramente injustas, cuidar da criação e ouvir os jovens, que são a semente da esperança para o futuro. A nossa pergunta, como estão as vocações para a vida religiosa jesuíta e o processo de formação para entrar na companhia? O padre Sousa disse a terminar, o problema não é o número, mas a qualidade das pessoas. Depende de onde estamos, o número diminui em países onde tradicionalmente éramos mais numerosos, como a Europa, a América do Norte. Entretanto, a qualidade é muito alta. Posso garantir, mesmo que sejamos menos do que no passado. Temos um grande número de candidatos em África e em algumas áreas da Ásia e fazemos um grande esforço para uma formação que é o que sempre se sonhou para um jesuíta. É uma formação longa, complexa e exigente, que se mantém inalterada. Lúcia de Jesus, uma vida plena de luz. Foi o tema da conferência no terceiro encontro na Basílica, neste ano pastoral, que teve lugar em Fátima no passado dia 26 de julho. Uma reflexão a partir da figura do profeta Ezequiel, apresentada pela irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da causa de canonização da vidente da Cova da Iria, irmã Lúcia. De Lisboa, Domingos Pinto.
Lúcia de Jesus, uma vida plena de luz, foi o tema desta conferência em Fátima, proferida pela irmã Ângela Coelho, vice-apostoladora da causa de canonização da irmã Lúcia. Foi o terceiro encontro na Basílica, neste ano pastoral, uma reflexão na qual abordou o aparente paradoxo que, ao longo da sua vida, a mais velha dos videntes de Fátima desenvolveu. Saber-se profeta da mensagem que o céu lhe entregava e sentir crescer dentro de si a vocação para a vida contemplativa no Carmelo. Logo na abertura desta conferência, a irmã Ângela Coelho começou por sublinhar o desafio que representa falar da irmã Lúcia.
Para quem tem por missão apresentar uma síntese biográfica da irmã Lúcia, o maior desafio que tem pela frente é condensar a abrangência de uma longa vida, a intensidade da sua história, o significado e o impacto mundial da sua figura, a importância da sua missão. Não lidamos, no caso da irmã Lúcia, com a mesma simplicidade de figura que encontramos em Francisco, o adorador e consolador de Jesus. Ou em Jacinta, a santa mais pequenina da história da Igreja, aquela que viveu a sua vida como um dom, oferecendo-se para reparar o mal do mundo.
Depois, uma referência à vocação da irmã Lúcia e o sentido da sua mensagem.
A vocação de Lúcia nasce no final da Primeira Guerra Mundial e a mensagem que veicula dirige-se a um mundo que se encaminha inexoravelmente para a Segunda Guerra Mundial. O horrífico conflito que, segundo a mensagem profética que Lúcia comunica, poderia ter sido evitado se os pedidos de Nossa Senhora tivessem tido acolhimento pela humanidade. A Lúcia tinha ouvido e tinha comunicado: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se não, começará uma guerra pior, e assim por diante. A atividade profética da Lúcia desenvolve-se ao longo de toda a sua vida, que abrangeu os momentos mais dramáticos e decisivos do século XX, dos quais ela foi testemunha: a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, o Concílio Vaticano II, a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim.
E a mensagem que Lúcia transmite não é de menor importância para o tempo atual que vivemos, sublinhou a vice-apostoladora da causa de canonização da irmã Lúcia.
A nossa época, marcada pela pandemia e pelos limites impostos por este minúsculo vírus, assiste à queda de paradigmas de convivência social. Temos todos que usar máscara e guardar distância de segurança. Não sabemos por quanto tempo. Este tempo assiste à queda de paradigmas até da vivência e celebração da fé, de modelos económicos que sustentaram a nossa civilização até ao momento. A nossa época é de tal modo dura que temos necessidade premente da luz trazida pela palavra profética a Fátima, comunicada à Lúcia e por ela transmitida.
Era a irmã Ângela Coelho, vice-postuladora da causa de canonização da irmã Lúcia. Ouça na íntegra este serviço do nosso correspondente em Lisboa, Domingos Pinto, visitando a nossa página web www.vaticannews.va. O arcebispo de Saurimo, Dom José Manuel Imbamba, destaca o crescimento da sua arquidiocese no espírito de uma igreja em saída, com a criação de novas paróquias no interior da arquidiocese. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Uma igreja em saída, que toma a iniciativa sem medo de ir ao encontro dos afastados, de chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. É neste espírito que a arquidiocese de Saurimo busca consolidar as bases que orientam a Igreja no sentido de ser capaz de sair da autorreferencialidade para fazer chegar o Santo Evangelho a todos, indistintamente, a fim de testemunhar no mundo o amor salvífico do Senhor. Esta ideia do Papa Francisco ficou expressa com o nascimento da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, interior da Arquidiocese de Sourimo, que incluirá também Chiluage, comuna fronteiriça com a República Democrática do Congo. A atividade pastoral na recém-paróquia teve início no domingo, com a tomada de posse do primeiro pároco, o padre Florbert Gunza. Ao missionário, o arcebispo de Sourimo, Dom José Manuel Imbamba, pediu cristianização do santo povo de Deus e crescimento humano. Construir a humanidade não é uma questão de estarmos acomodados, é sim uma questão de trabalho, de sacrifício, de sairmos do nosso conforto para irmos ao encontro daquilo que Deus quer, referiu Dom Imbamba.
Como é que nós vivemos as graças que vão fazer com que a nossa vida cresça como convém a filhos de Deus? E aqui, irmãos e irmãs, está o sentido da missão que o nosso pároco vai desempenhar. E falando concretamente da nossa realidade aqui do Mulhege, Padre Ngunza vai se ocupar desta região geográfica. Uma região que precisa crescer. Quero me referir ao crescimento humano, crescimento da nossa consciência, crescimento da nossa mentalidade. Quem se encontra com Cristo tem que ser diferente. Tem que se transformar.
As autoridades governamentais de Mulhege garantiram total apoio às iniciativas da Igreja. A administradora de Mukonda, Maria II, disse que são grandes os desafios da Igreja para esta localidade, uma vez que enfrenta inúmeras dificuldades de desenvolvimento social e espiritual.
Os desafios são muitos que a Igreja tem para com a comunidade cristã e a população em geral. Mas tenhamos a fé e a certeza de que o reverendo Parco não estará só. Com a comunidade paroquial, carregaremos todos juntos a cruz que nos leva à alegria de ressurreição. Esta obra é de Deus e somos servos. E Ele pede apenas que multipliquemos os talentos que nos foram confiados. Pedimos que exerçamos a nossa missão de apoiar em tudo o que for necessário.
Com a paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Mulhege, somam-se agora na Arquidiocese 7 paróquias, uma em cada sede dos 3 municípios do interior da Arquidiocese e 3 outras na cidade de Sourimo. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele. Paz e bem.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continuem a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.